No trabalho, meu chefe falou que estava para me demitir, porque meu hijab estava incomodando e constrangendo os clientes. Na rua, foi motivo de palavras ofensivas. É muito triste ser brasileira e me sentir estrangeira no meu próprio país. Resposta dada ao primeiro relatório de islamofobia no Brasil.
Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires.
Islam itself is threatened by many sides in the world.
But until then, let's find inspiration in Islam's teachings of equality, compassion, and service.
Islam teaches us that be together, be united, be tolerant.
Sejam bem-vindos ao R Inshallah, um projeto Pod RH que busca trazer visibilidade e espaço para o Islã dentro das relações internacionais. No último episódio, navegamos pela questão do feminismo e como as mulheres muçulmanas são construídas como vítimas por conta de sua religião. Dessa vez, nosso debate se volta para um importante aspecto quando estamos falando de identidade, a intolerância com a diferença. A islamofobia, nosso tema de hoje, ganha novos contornos quando falamos a partir das relações internacionais, área em que o Islã é constantemente essencializado e simplificado. Para aprofundarmos nessa questão, hoje temos conosco a professora doutora Franci Rose Campos Barbosa. A professora é antropóloga, docente pela USP, fundadora do Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes da Universidade de São Paulo e uma das responsáveis pelos dois primeiros relatórios de islamofobia no Brasil. Começamos, então, pelo conceito de islamofobia. Como discutimos nos outros episódios, o Islã é muito mais que uma religião conectada apenas à fé, mas também se relaciona à política, à economia e às relações sociais. Então, será que basta entendermos islamofobia como intolerância religiosa?
Quando você fala um pouco dessa como conceituar a islamofobia, eu acho que em linhas gerais a gente sempre fala assim, a islamofobia é aquilo que define o medo do outro, né? Mas a gente sabe que existem marcas, né, registros muito mais profundos para a gente falar sobre a questão da islamofobia. Então a gente acaba categorizando em três pontos, né? A xenofobia, a intolerância religiosa e o racismo. Quando eu estou pensando na xenofobia, estou pensando em países onde tem uma presença islâmica muito grande, como a França, onde há um medo do crescimento do Islã, né? da profusão do Islã, de que o medo desse outro, o medo que este outro mude a realidade do país, mude a realidade daquele espaço. E isso acaba virando a associação da xenofobia, né, de países que acabam expulsando imigrantes, principalmente muçulmanos, dos seus territórios ou tornando mais difícil a vivência dessas pessoas em seu território. O outro termo, né, que a gente tem até dissociado um pouco, né, que é a intolerância religiosa. Muitas pessoas elas falam assim, a intolerância religiosa é a mesma coisa que islamofobia. Não necessariamente, né? A intolerância religiosa ela tem um componente muito mais voltado para a questão religiosa em si, né? O Islã, como você bem sabe, ele apresenta um código de vida muito mais amplo, né? Está na questão política, está na questão econômica. Então, o Islã ele é amplo, né? Não se come qualquer comida, não se come em qualquer lugar, não se reza em qualquer lugar. Então, ele tem toda uma base diferente de outras culturas. Então, quando eu penso nesse ponto da intolerância religiosa, eu estou pensando muito na ultradireita, né? No crescimento da ultradireita e como essa ultradireita expulsa pessoas diferentes de suas religiões. E aí, uma das religiões minoritárias no Brasil é o Islã. Então, acaba tendo esses atritos que geram, sim, islamofobia. E os relatórios que nós construímos, né, eles dão conta dessa questão e dão conta, né, dessa problemática. Um outro ponto que a gente levanta é a questão do racismo, né? E aí, o que a gente sempre trata nos nossos textos é o racismo, ele passa a existir a partir de um sinal diacrítico. Então, por exemplo, eu estou de lenço, né? Estou de hijab, Então, o meu lenço racializa a minha pessoa. Então, a partir do momento que eu passo a estar racializada, né, esse passa a ser também um componente para a islamofobia. Então, só para fazer um resumo aí, para deixar claro para quem está nos ouvindo, né, a xenofobia, a intolerância religiosa e o racismo são esses pontos básicos, né, balizares, né, da islamofobia.
Em 2022, foi publicado o primeiro relatório de islamofobia no Brasil. Ele demonstrou a importância de lutarmos contra o preconceito e ainda reforçou certos padrões, intersectando questões como o machismo, o racismo e a xenofobia. Em 2023, uma segunda versão foi produzida, focando dessa vez nos impactos do ataque do Hamas e da perpetuação do genocídio palestino pelo governo de Israel em muçulmanos brasileiros. Ambos os trabalhos eram até então inéditos, e por isso precisamos entender a sua importância e a sua construção científica.
Ainda é cedo para dimensionar o impacto acadêmico, né? Então a gente só consegue dimensionar isso quando a gente vê que as pessoas estão citando os nossos relatórios, que é o que a gente quer. A gente quer que o relatório vire base de dados para pesquisadores, né? Então, quando você está falando de Islã no Brasil, hoje não dá para simplesmente esquecer que existe, sim, islamofobia e todos esses critérios que eu acabei de abordar. Então, esse impacto é um pouco mais complicado. Agora, eu acho que a construção desses relatórios, eles acontecem de maneiras diferentes, né? Eu sou coordenadora do GRACES, que é o Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, da USP de Ribeirão Preto, né? Aqui do Departamento de Psicologia. E há muito tempo eu vinha lendo sobre islamofobia e um dos grandes pesquisadores do tema, que é o Felipe Freitas de Souza, que está fazendo um doutorado na Unesp sobre essa temática, a gente já vinha discutindo sobre as questões de islamofobia, eu como mulher com uma perspectiva, ele como homem com uma outra perspectiva, e nós resolvemos nos juntar e eu acabei criando um projeto, né, um PUB de islamofobia aqui na USP, e aí nós tivemos, né, vários pesquisadores que passaram por este PUB, né? E aí essa constituição foi, inicialmente, eu recebi uma bolsa produtividade e pensei, vou pesquisar a islamofobia. Então, a minha ideia inicial era de produzir as narrativas, trazer as narrativas sobre islamofobia. Então, viajar pelo Brasil, ir para alguns lugares específicos, da onde eu sabia que já tinham acontecido alguns casos, escutar as pessoas. Antropólogo, né? Antropólogo adora viajar, adora fazer pesquisa de campo. Só que aí veio a pandemia. A pandemia interrompeu a minha pesquisa como eu pretendia fazer. Eu cheguei a conversar com as pessoas por WhatsApp, mas eu estava achando aquilo tudo muito estranho, né, para quem é antropólogo, né? E aí, conversando com esse grupo que a gente montou, que é esse grupo de enfrentamento à islamofobia, a gente resolveu fazer uma pesquisa quanti, né? Então, nenhum de nós tinha experiência com esse tipo de abordagem, com esse tipo de metodologia. Eu fui atrás de alguns dos meus colegas, né, de departamento, eles são expert, né, em pesquisa quanti. Aí peguei algumas ferramentas, né, instrumentalizei, e aí a gente começou a construir algumas temáticas que davam conta do tema, né, e foi muito importante. Então, esse primeiro relatório a gente teve, ficou quase 2 meses aberto, né, foi no mês do Ramadã de 2021, né, com várias questões, já não me lembro quantas são, porque ele é bem grande. A gente divide a comunidade em sunitas, xiitas, homens e mulheres, nascidos e revertidos, então tem uma problemática bem grande aí, uma definição, e a gente percebeu de cara que são as mulheres as grandes vítimas, né? Algo que a gente já sabia, mas foi importante, porque passa a virar dado, né? E esse dado, ele pode ser usado no plano do direito, no plano de qualquer pesquisa, porque ele fundamenta, né, essa pesquisa. O segundo relatório, a gente já fez mais em toque de caixa, né? Assim, aquela coisa meio acelerada, porque a partir do dia 7 de outubro, no dia 8 de outubro, nós já tínhamos relatos de pessoas que estavam sendo xingadas, estavam sendo destratadas em determinados espaços. Então, eu novamente, né, acionei, né, esse grupo e falei, gente, acho que a gente precisa fazer uma pesquisa imediata, com poucas questões. Nós delimitamos, né, 11, 10 perguntas. Fizemos, né, um mês depois, a gente começou a aplicar. E, para nossa surpresa, para você ter uma ideia, o primeiro relatório levou 2 meses para a gente coletar 153 respostas. O primeiro relatório, em uma semana, já tinha 300 pessoas respondentes. Então, nós fechamos, né, o relatório em uma semana, porque ele já dava, né, uma impressão do que estava acontecendo. Então, para a gente já é sinalizador, 900% de aumento de violência contra os muçulmanos nesse período, né, de outubro para novembro. Né, a gente não está medindo novamente, mas isso já marca ali no início quanto foi tenso para a comunidade muçulmana, como sempre é, todas as vezes que acontece algum episódio externo. Aí, voltando até para aquele ponto do racismo, né? A gente fala do racismo, a gente está falando dos sinais diacríticos, né? As mulheres, elas são vítimas geralmente em espaço público, geralmente por conta da sua vestimenta. E o que o relatório aponta, justamente, é que as mulheres revestidas acabam sofrendo mais islamofobia que mulheres nascidas. Isso não significa que as mulheres nascidas, elas também não sofram, mas significa que, sim, essas mulheres que se revertem ao Islã, elas acabam tendo, né, acabam tendo um pouco, sofrem mais, né, esse impacto da violência. E a gente tem um pouco desse registro, por quê? Porque geralmente quem se reverte sozinha. Não tem uma família muçulmana, não pertence a um grupo islâmico necessariamente, né? Vai construindo isso a partir da sua própria reversão. Então, reversão, a ideia é que todas as pessoas, Léo, eu, você, seus amigos, a sua família, as pessoas que estão nos assistindo, ou que estão nos ouvindo, são muçulmanas, porque todo ser humano, segundo a teologia islâmica, nasce muçulmano. Só que, a partir do seu nascimento, você acaba indo para outros caminhos, outras religiões, você nasce em famílias que têm um credo diferente ou não tem credo nenhum. Então, nós falamos reversão, todas as pessoas que retornam para a sua natureza, que é ser muçulmano, né? Então, esse retorno a gente chama de reversão, né? Que é diferente de uma conversão. A conversão é, eu sou católico, vou me tornar espírita. Eu estou mudando de uma coisa para outra. Não, eu estou retornando para a minha natureza, né? Porque, segundo o Islã, todo ser humano nasce muçulmano. Porque nasce entregue a Deus. O significado de ser muçulmano é aquele que se entrega a Deus, aquele que se submete a Deus. Então, todos nós somos muçulmanos de natureza, né? Então, assim, a circulação dessas mulheres é uma circulação que sempre acontece sozinha. Então, ônibus, metrô, trem, né? Então, esses espaços acabam sendo espaços muito danosos, né, para as mulheres que usam o lenço. Então, definir essa islamofobia, a gente pode, obviamente, hoje dizer que a gente tem uma presença muito forte de igrejas, de religiosos neopentecostais, evangélicos, que atritam constantemente a questão do Islã e aí fazem vídeo, tentam converter pessoas para suas igrejas, enfim, todo um discurso, né? E hoje a gente sabe até um discurso atrelado a Israel, ao sionismo. Então, a gente vê isso muito presente no nosso país, que aí atrela novamente ao que eu estava falando anteriormente sobre a intolerância religiosa, que está muito ligada à extrema-direita. Então, a extrema-direita, ela consegue coadunar essas violências todas, o próprio discurso de ódio, de como esse ódio ele é espalhado dentro da nossa sociedade. Há também, eu acho que é sempre importante falar, que a nossa sociedade brasileira, ocidental, não está preparada para lidar com pessoas diferentes. Eles desconhecem o Islã. Então, a falta de conhecimento sobre o que é o Islã, no que acreditam os muçulmanos, por que as mulheres usam o lenço, é uma coisa muito grande. Então, é assustadora a falta de conhecimento. Então, eu penso, e aí eu acho que é um pouco como o grupo todo pensa, que tudo aquilo que a pessoa não conhece, ela acaba rechaçando, e, no caso brasileiro, de maneira muito violenta. Então, acho que a ideia desses relatórios é justamente fazer com que essas violências sejam diminuídas, porque a partir do momento que a gente fala sobre o conhecimento e a produção do conhecimento, e eu tenho falado isso constantemente, a gente consegue virar um pouco esse jogo, né? Que é o que eu espero mesmo.
Como ficou explícito na questão de outubro de 2023 na Palestina, eventos internacionais apresentam um grande impacto sobre a islamofobia. Não é à toa que a guerra ao terror iniciada pelos Estados Unidos após o 11 de setembro apresentava tons islamofóbicos e problemáticos. A falta de uma definição para terrorismo, por exemplo, surge dessa conexão natural alimentada em tal contexto e produzida décadas antes, em que o terrorista é o árabe e ou o muçulmano. Então, vamos nos voltar para esses eventos de impacto internacional e o seu peso na islamofobia.
A gente acaba nomeando como os eventos gatilhos, né? Esses eventos que disparam as violências no nosso país. Então, você falou do 11 de setembro, né? Foi um terror aquilo para todo mundo. Eu era pesquisadora já. Eu já tinha depositado o meu mestrado, inclusive, naquela semana. Então, a violência, ela vai gerando um medo, né? As violências externas. Mas, por outro lado, vai gerando também curiosidades. Então, naquele período pós 11 de setembro, muitas pessoas passaram se converteram, se reverteram ao Islã, né? Buscaram o Islã como fonte de conhecimento. Então, fez um efeito contrário, né? Foi um ponto positivo até, né? Porque os muçulmanos também, até então, eram muito mais fechados antes do 11 de setembro. Você via sheikhs, a grande maioria só falava o árabe, não falava o português. Então, o que a gente tem? A gente tem uma procura grande, e aí esses sheikhs são obrigados, né, de alguma maneira, a dar essa informação na língua portuguesa, para que todo mundo conheça o Islã, para que todo mundo tenha acesso. Então, não adiantava falar em árabe, você tinha que falar na língua que a gente vive aqui no Brasil. Então, esses efeitos gatilhos, eles inserem. Você vai pegar o Charles Hebdo em 2015, você teve pichação em mesquita, você teve pedrada em cabeça de mulheres, você teve cusparada, você teve uma série de violências que foram noticiadas e tudo mais. Então, a gente viu isso muito claramente agora, novamente, depois desse ataque, né, do Hamas, e como que isso reverberou na vida dos muçulmanos. Então, para a gente é muito claro que esses movimentos existem. No nosso segundo relatório, as mulheres observam isso muito mais, elas estão mais atentas a esses movimentos internacionais, mesmo porque são as mulheres as maiores vítimas. Então, é normal que elas, para elas, chamem mais atenção esses efeitos, esses episódios, porque elas são xingadas de filhas do Hamas, esposa de Saddam Hussein, filha de Saddam Hussein, filha do Bin Laden. Então, isso é muito comum na nossa sociedade e isso é muito comum no cotidiano de mulheres muçulmanas que usam lenço.
A mídia, como construtora de realidades, é um importante veículo de resistência ou de veiculação do preconceito. Com a islamofobia, não é diferente. No primeiro relatório de islamofobia no Brasil, a mídia foi colocada como uma das principais deturpadoras do Islã, o construindo como inimigo e ameaçador.
Então, esses relatórios, uma das perguntas era sobre a mídia. A primeira é uma questão mais geral, né, se a mídia contribui ou não. 90% da comunidade muçulmana acha que a mídia contribui muito, né, porque a mídia, ela não tem conhecimentos específicos sobre o que é o Islã, que são os muçulmanos. Nessa segunda, a gente fez uma pergunta mais objetiva sobre se a mídia diferenciava árabes, palestinos e muçulmanos. Então, foi unânime praticamente a resposta dizendo que a mídia não diferencia um termo do outro. Então, a gente vê, de fato, muito desconhecimento, né? Eu tentei outro dia, mas foi cortado de uma entrevista que eu dei, falando, né, sobre islamofobia, e a pessoa, a jornalista, ela me fala a guerra é entre Israel e o Hamas. E eu fiz a correção, mas a guerra não é entre Israel e o Hamas. a guerra está sendo, que acaba não sendo guerra, porque é só um lado que está matando, não são os dois lados que estão na guerra. Então, o enfrentamento é de Israel contra o povo palestino. Então, é um genocídio, uma limpeza étnica. Então, o Hamas, ele não aparece. A gente não sabe quantas pessoas do Hamas morreram. Eu não sei essa lista, né? Se morreram ou quantos morreram. Agora, eu sei, sim, que o povo palestino, as crianças, as mulheres, os velhos e vários outros palestinos morreram, né? Na violência perpetrada pelo Estado de Israel. Então, eu acho que a mídia, ela também desinforma. Quando ela começa a criar um nome que não é real, né? Porque se a gente dissesse, Israel tem o direito de revidar, tá, ok. Dentro dos limites, né? Bem muito, entre aspas, né? Revidou, e aí? Né? Se você revida, acaba, né? A história e vai fazer um acordo. Não, ele continuou matando, O que que Israel está dizendo para a gente? Israel está dizendo para a gente que cada criança é um membro do Hamas. É isso que ele está dizendo. Então, a ideia é exterminar todas as crianças, porque ele está, nesse caso, exterminando o Hamas. Mas é de uma ignorância, de uma brutalidade, de uma monstruosidade que a gente não tem palavras. E eu acho que a mídia, outro papel muito negativo da mídia, das grandes corporações, é que até agora eu nunca convocaram pessoas ligadas a instituições palestinas, né? Pessoas foram ignoradas, né? A FEPAL, que é a Federação Palestina no Brasil, Braspal e outras tantas instituições, a própria Instituto da América Latina e Palestina, quer dizer, vários grupos ou pessoas ligadas ou docentes ligados a estudos sobre a Palestina, eles também não estão sendo convocados como outros. Então você tem presença daqueles que apoiam Israel, mas você tem pouca presença nessa mídia hegemônica de pessoas que falam sobre a causa palestina, apoiam a causa palestina, estudam a causa palestina. Então isso, de certa forma, vai distorcendo a imagem da população brasileira e isso, com certeza, gera ainda mais islamofobia.
Uma das partes mais inovadoras do relatório foi a inclusão de sugestões para a comunidade muçulmana sobre meios para combater a islamofobia. Essa seção do texto reforça o papel das várias camadas da sociedade em lutar contra o preconceito e a simplificação do Islã.
Eu acho que todo mundo pode combater qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de violência, né? Eu acho que os relatórios, eles sinalizam isso de alguma maneira. Eu tenho um colega português que mora na Inglaterra, né, professor, Baquil, que ele disse, a crítica dele ao nosso relatório, é que tinha justamente essa parte. Ele achava que não precisava ter essa parte, que bastava ter o relatório. Mas eu, como docente, como educadora, como uma pessoa que valoriza as grandes pedagogias, eu acho que é pedagógico você instrumentalizar a comunidade muçulmana de como se defender. Então, não basta dizer, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Sim, você tem que fazer um boletim de ocorrência, porque senão a violência não existe, você não está computando a violência. Então, é importante você ter esses movimentos, né, as ações e tudo mais. Então, eu acho que era uma forma mais de orientar a comunidade, de chamar atenção para algumas situações, do que qualquer coisa. A população comum, né, eu acho que é defender mesmo, né, estar ao lado da comunidade, é difundir conhecimento. Você sabe que algum pesquisador produziu um conhecimento, você vai lá, ajuda a divulgar, ajuda a falar. Aqui nós estamos gravando um podcast, você certamente já gravou com outros muçulmanos, pedir para que os colegas divulguem essas pessoas muçulmanas, dê representatividade a elas, dê lugar para elas, né? Que isso tudo ajuda a diminuir, porque você vai ouvir um podcast de uma pessoa que está falando da religião, que está trazendo elementos da religião, ou que está falando da pesquisa, né, que realiza, e essa pesquisa tem a ver com os muçulmanos, de alguma maneira, ou com os palestinos. Isso ajuda muito, né, a diminuir a islamofobia, o racismo, qualquer tipo de intolerância que exista. Então, eu sempre penso, Léo, que a gente precisa investir numa pedagogia do Islã, numa pedagogia da Nakba, numa pedagogia daquilo que nos falta, né? Produzir conhecimento. Eu acho que tudo isso ele diminui drasticamente quando você começa efetivamente a produzir conhecimento. E a produção do conhecimento, ele tem que ser cotidiano, ele tem que ser com a sua... Isso que você está fazendo é produção do conhecimento, né? Este material que você está produzindo, ele é fabuloso, porque ele leva para pessoas que nunca ouviram falar sobre as temáticas que você aborda de uma maneira tranquila, de uma maneira com referências bibliográficas, com indicações do campo que se faz, com reflexões. Então, isso ajuda muito a diminuir todo tipo de intolerância e de questões que a gente não consegue acessar. Então, eu penso que a única forma e a forma mais eficaz que nós temos aqui no Brasil é a produção do conhecimento. Uma coisa que eu sempre falo que é muito importante é, na dúvida sobre quem são os muçulmanos, procurem os muçulmanos, né? Então, as mesquitas no Brasil, especialmente, elas estão todas abertas. Vocês podem procurar a mesquita numa sexta-feira, na Sala Juma, que é a oração de sexta-feira, meio-dia e 30. Certamente vão ter pessoas que te encaminham. Você pode ligar para uma mesquita, marcar com alguma pessoa, buscar, né, esse contato, assistir aulas, ter uma formação, buscar os artigos. Então, eu acho que isso tudo tem um aporte muito importante, né? Porque você sai dessa televisão que distorce quem são os muçulmanos, quem são os palestinos, quem são os árabes. Saber que a comunidade muçulmana, ela é formada, em sua maioria, por asiáticos, depois por africanos e depois por árabes. Então, essa associação direta com o povo árabe, ela é totalmente incoerente, né? Assim, o fato da religião ter sido revelada em Meca não significa que todos os muçulmanos são de origem árabe. Você tem muçulmanos brasileiros, como eu, você tem muçulmanos americanos, você tem da América do Norte, você tem chineses, você tem malaios. Enfim, você tem... o Islã é a segunda maior religião do mundo. Então, você tem muçulmano em tudo que é lugar, né? Se abrir a geladeira, tem muçulmano. Todo canto tem muçulmano. Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem sobre o que é o Islã, que são os muçulmanos, melhor. Eu acho que é isso. Buscar o conhecimento, né? Buscar saber, né? Eu imagino que sou a primeira professora de lenço, muçulmana de lenço, na Universidade de São Paulo. Isso não é pouca coisa. E eu espero que futuramente outras tantas mulheres e homens... Homens a gente tem, né, muçulmanos, mas o homem é muito mais difícil a gente saber se ele é ou não muçulmano. Quer dizer, eu sei, às vezes, pelo sobrenome, né? Você já sabe, está de barra, sobrenome, alguns sinais diacríticos, né? Mas a mulher não tem como esconder, uma mulher de lenço, você já sabe que é uma muçulmana, né? E tirar dessa imagem que é só os povos árabes, né? Os povos árabes são também muçulmanos, mas são cristãos. A própria Palestina, você tem muçulmanos e você tem cristãos, né? Destruíram igrejas da Palestina, né? Então, é bom a gente trazer esse conhecimento para que as pessoas, né, possam aí desmistificar, né, quebrar esses estereótipos, trazer, de fato, outras informações.
Como ficou evidente ao longo de todo o episódio, a islamofobia é um problema social que deve ser combatido nos mais diversos meios. Como pesquisadores, temos a obrigação de conduzir essa luta em nossos trabalhos e por meio do conhecimento. Para isso, seguem algumas indicações da professora sobre o tema.
Sobre Islã, eu sempre indico o Enzo Patti, né? A Sociologia do Islã, que é um livro clássico. A gente acabou de lançar um livro sobre judaísmo, cristianismo e Islã, pela editora Vozes. Eu, o Atila Kussi, a gente faz o capítulo sobre o Islã. Eu publiquei muito, acho que o meu próprio livro performance islâmicas de São Paulo também traz bastante coisa sobre o que significa o Islã e a comunidade muçulmana. É, o Raja Raja, que é um livro que eu gosto muito, que conta um pouco da peregrinação. E eu separei alguns, uma das referências, né, de islamofobia, do Chris Allen, que é islamofóbia, né, que eu vou deixar aqui, acho que dá para mostrar, que faz um bom retrato, um bom recorte sobre a islamofobia. A outra, que é Islamophobia and the Politics of Power, da Dipa Kumar, né, que é uma outra referência importante também da temática. Então, acho que isso ajuda um pouco a gente a montar as bibliotecas. Tem tantas outras, mas eu fico com essas duas referências que ajudam um pouco a gente ter conhecimento. E para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, entra lá no, naquele posto sem fundo chamado Currículo Lattes, né? Que aí tem lá a bibliografia, a gente tem escrito bastante coisa sobre mulheres, sobre a islamofobia, enfim, acho que os artigos, os capítulos, enfim, a gente tem produzido bastante coisa, né? E eu tenho que deixar aqui o meu reconhecimento, né, ao meu grupo de pesquisa, ao Graças, né, o meu agradecimento às pessoas que vêm ajudando, né, a produzir essa pesquisa, em especial o Felipe Freitas de Souza, né, e toda a equipe, né, que trabalhou com islamofobia, os estudantes de graduação, de doutorado, enfim, todo mundo que ajuda um pouquinho a cada dia a produção do conhecimento. Ninguém faz absolutamente nada sozinho neste mundo, né? Então, eu sou apenas uma pessoa que tive a sorte de contar com a colaboração de pessoas muito bacanas e com muito conhecimento.
Caminhando para o fim do nosso episódio, foi uma felicidade imensa receber a professora Franci Rose. Suas pesquisas são vitais para a academia e poder ouvir mais sobre o seu trabalho foi incrível. Então, muito obrigado e muito obrigado aos nossos ouvintes. E espero vocês no próximo episódio. Inshallah!
Então, eu queria agradecer ao Leonardo, né, que eu tive o prazer de ser professora, somos colegas. A gente nunca consigo colocar uma hierarquia professor-aluno, porque os alunos já me subiram colegas de vida, né, de caminhada. Então, agradecer ao Léo, a esse projeto maravilhoso de RMI, né, com esse podcast. Espero que ele dê muitos frutos, muito, um retorno muito positivo do trabalho de vocês. Tenho certeza que esse é um trabalho que a gente tem que fazer. O que faz um acadêmico? Produz conhecimento. Então, eu acho que é o trabalho que a gente tem que fazer. E aí eu pediria que vocês me sigam aí no Instagram, né? @doutorafrancibosecampos. Seguir a página do Graças, que é Graças Grupo. E aí tá sempre em contato com a gente, né? Dando força para as nossas lutas, divulgando as nossas pesquisas, as nossas produções. Porque acho que uma das coisas muito importantes hoje em dia é a questão da divulgação. A gente está sempre produzindo coisas e as pessoas não sabem que a gente produziu. Então, quanto mais a gente difundir o conhecimento, melhor para tudo isso, né? Para que a gente possa trazer um pouco mais de alento, né, para o nosso cotidiano. Reforçar o enfrentamento do discurso de ódio, que acho que é a nossa missão.